E você está aqui na Rádio USP, São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto, acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, com as principais notícias do dia. E os temas que a gente escolhe ouvir, não é? A análise dos nossos especialistas, este é o caso, você deve ter ouvido falar. É um imposto para multinacionais, que pode trazer, segundo os cálculos, projeções, 5 milhões e 600 bilhões de reais, isso só para o Brasil, não é? O que será possível com acordo entre os sete países mais ricos do mundo em torno da tributação dessas empresas, incluindo as Big Techs, as grandes empresas nessa área de tecnologia. Então, a gente vai explicar que imposto é esse, que acordo é esse e o impacto, obviamente, dessa ideia, não é? Eu converso com o professor doutor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA USP. Tudo bem, professor? Mais uma vez aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito contente de poder falar com você e com os ouvintes da Rádio USP. É um prazer enorme para mim. Obrigado.
Vamos tentar explicar para o nosso ouvinte, primeiro, que imposto é esse? A primeira pergunta que eu faço: é novo? Quer dizer, é uma novidade esse imposto para multinacionais, inclusive envolvendo aí um acordo entre os sete países mais ricos?
Esse ponto é interessante, Roxane, porque ele é relativamente novo se você considerar os países desenvolvidos, principalmente a Europa. Mas no nosso caso, no caso do Brasil, a gente já estava adiantado nessa questão. Você vê, o Brasil tem um imposto sobre remessa de lucros por parte das multinacionais. Então, nós já taxávamos isso. No caso do Brasil, por isso é que as estimativas que se fazem a respeito de quanto que o Brasil vai ganhar com essa nova taxação mostram um valor, como você falou, que não é tão grande assim, 900 milhões de euros. Mas outros países, o valor é muito maior. Por exemplo, nos Estados Unidos é de 40 bilhões de euros, na Europa é 70 bilhões de euros. No Brasil é só um. Por quê? Porque o Brasil já tem uma taxação parecida com essa que incide sobre as multinacionais. Então, eu diria para você, esse imposto é muito bom, mas não vai nos impactar tanto. Nesse aspecto, por incrível que pareça, o Brasil até que está um pouco adiantado em relação aos outros países. Agora, é um imposto importante porque o que acontece? As multinacionais, elas em geral, elas fazem uma mecânica contábil, manipulam os seus dados contábeis e fazem com que o lucro todo seja incidente num paraíso fiscal. Então, isso é uma coisa meio comum nas multinacionais. Elas, para enganar o fisco, os países onde elas atuam e não pagar imposto de renda, que as taxas são altas, elas fazem com que o lucro todo seja ou nas Bermudas, ou Bahamas, ou Grand Cayman, os paraísos fiscais. Então, essa medida, que na verdade é uma ideia do governo americano, né, da presidente do Fed, Janet Yellen, que foi totalmente encampada pelo Joe Biden. Aí o Joe Biden levou nessa reunião do G7, que você mencionou, todos os países aprovaram. Então, maravilha, uma ideia muito boa. É bom que essa ideia tenha sido lançada. Agora, no Brasil, o impacto não será tão grande assim. Mas não deixa de ser uma ideia boa. O que seria muito importante para nós, Roxane, isso falta ainda, é um imposto sobre as transações digitais. Isso sim é que ia trazer um impacto muito favorável, porque hoje essas grandes empresas, todas que são as que mais oferem lucros, né, com comércio eletrônico, as grandes empresas da área de informática, todas tecnologia da informação, todas elas poderiam ser taxadas e contribuir muito com os países onde elas atuam se houvesse um imposto sobre essas transações eletrônicas. Mas isso não existe. E isso é uma coisa injusta, porque elas são muito beneficiadas por isso, e outras empresas, às vezes muito pequenas, mas que não conseguem usar o comércio eletrônico, né, tem que pagar impostos altos. Você pega uma livraria, por exemplo, onde você tem que ir lá comprar o seu livro, ela vai pagar um imposto muito alto, enquanto que a outra, a grande empresa americana que vende livros também, mas via internet, não paga quase nada por isso. Então, é uma questão de injustiça muito grande. É necessário que haja uma taxação sobre as transações digitais. Mas voltando à questão que você levantou, então, o imposto é muito bom. Esse imposto é muito bom porque ele vai realmente, de uma certa forma, moralizar esse artifício que não é ético, que é ilegal, de colocar os lucros nos paraísos fiscais.
Né? Agora, professor, eles estavam de olho também nas Big Techs, essas grandes empresas de tecnologia que hoje ganham muito, mas muito, muito, muito dinheiro, né?
Demais. Justamente, essas Big Techs, elas é que vivem, sobretudo, das transações digitais.
É.
Essas Big Techs, elas precisam que seja criado esse novo imposto, um novo imposto sobre transações digitais. Eu espero que o próximo passo seja esse. O Joe Biden, dá para a gente perceber, apesar de ele estar só 5 meses no poder, 5, 6 meses, que ele é um presidente que vai introduzir grandes mudanças fiscais nos Estados Unidos. Né? E ele precisa disso, porque, veja, ele gastou, até o momento, 6 trilhões de dólares que ele colocou na economia americana por conta da Covid, né? Com seguro-desemprego, com redução de impostos para pequenas empresas, são 6 trilhões. Como é que ele vai recuperar isso? Uma forma é criar esses impostos, como ele criou esse agora, do lucro das multinacionais, mas também um imposto sobre as Big Techs. É fundamental. Esse imposto é uma questão de justiça. Inclusive, porque esse setor é um setor muito perigoso para a economia mundial, e os Estados Unidos está muito preocupado também. Porque, veja, essas empresas, as Big Techs, elas não têm concorrência. Você reparar, cada uma delas está sozinha, porque elas mataram todos os concorrentes. As empresas pequenas que haviam em cada um desses setores não conseguiram resistir e tiveram que, ou foram compradas pelas grandes, ou fecharam as portas. Então, as grandes hoje estão sozinhas, são praticamente monopólios, e isso não é bom para a economia mundial, não é bom para ninguém. A competição é fundamental. Há nos Estados Unidos uma grande preocupação hoje, porque em diversos setores da economia americana não há mais competição. E capitalismo sem competição não é capitalismo. Então, a própria sobrevivência do sistema capitalista fica sendo questionada na medida em que, na maioria dos setores, uma única empresa acaba dominando o setor, ou no máximo duas, às vezes. Todos os setores importantes da economia americana, se a gente reparar, tem uma ou duas empresas que dominam, que tem mais da metade do faturamento, mais da metade dos lucros. Isso não é bom. Então, há uma preocupação muito grande nos Estados Unidos com isso, e por isso eu acredito que vai haver agora uma série de novos impostos importantes para tentar regularizar a situação.
Então, em termos de números, professor, como é que a gente vê essa situação?
Os números são gigantescos. A estimativa feita pela revista Economist recentemente é que o lucro das multinacionais é de 6 trilhões de dólares por ano. 6 trilhões. Se você tiver um imposto de 15%, significa que você vai arrecadar 900 bilhões de dólares, quase 1 trilhão de dólares só com esse imposto. Mas o governo americano, que é quem está criando esse imposto, não está tão otimista que vai conseguir arrecadar tudo isso. Porque seria realmente uma coisa fabulosa e muito boa para o mundo, porque seria a possibilidade de usar esse valor em uma série de atividades, inclusive sociais, depois da pandemia, etc, etc. Mas o governo americano espera arrecadar só 1/3 desse valor, que seria 300 bilhões de dólares, o que já é muita coisa. Desses 300, cerca de 5 seria para o Brasil. Os valores são muito grandes. A verdade é que o lucro das multinacionais é monstruoso, 6 trilhões de dólares, e é um lucro que não paga imposto nenhum. Não tem cabimento. Então, realmente, no mínimo, deveriam pagar os 15%. Mas a gente sabe que não vai ser possível arrecadar nem esses 15%. Mas alguma coisa vai ser arrecadada e isso é muito bom. É um começo.
Agora, o Brasil deve aceitar, né? O governo, eu não sei se já fez a manifestação oficial sobre o acordo que foi anunciado, né? Logo depois dessa reunião dos países do G7. Vai ter uma discussão essas semanas da Receita Federal com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, que trabalha junto com o G20, para buscar solução para isso que eles chamam de erosão de base tributável, né, professor, dos países com a migração do lucro das empresas para os paraísos fiscais, exatamente como você estava explicando para a gente. Então, quem sabe consiga-se, né, uma solução para esse problema, e o Brasil, imagino que mesmo tendo uma tributação, deve participar desse acordo.
Sim, o Brasil vai participar, com certeza, porque para o Brasil o acordo é muito bom. Porque nós temos aí alguns casos, não muitos, mas temos casos de multinacionais que não recolhem esse tributo quando mandam lucro para fora. Mas você tocou num ponto importantíssimo, porque realmente o Brasil, com certeza, vai concordar. Mas o problema é que existem países que não vão concordar, especialmente os paraísos fiscais. Porque para esses paraísos fiscais vai ser um problema muito sério. Eles vivem disso. E não só os paraísos fiscais. Você tem países como, por exemplo, a Irlanda. A Irlanda é um país que não é tanto um paraíso fiscal, mas como ela tem uma taxação muito pequena para o lucro das multinacionais, boa parte das multinacionais coloca a sua sede na Irlanda. Então, a Irlanda vai ser prejudicada com essa nova taxação. E ela não vai concordar. Então, você vai ter países que não vão concordar. E isso é um problema sério, porque pode... Se não houver uma unanimidade mundial e conseguir convencer esses paraísos fiscais, vai ser um problema sério, porque você vai ter que proibir as grandes empresas de criarem suas sedes, manterem sedes nos paraísos fiscais. Como é que você vai fazer isso? Não existe hoje ainda uma legislação mundial, né? Esse é um problema.
Sim.
Nós não temos uma governança mundial ainda. Então, medidas que sejam válidas no mundo inteiro são muito difíceis, porque justamente sempre há países que não concordam com determinada medida e querem ir para um outro lado, que é o que vai acontecer agora. Então, vai ser muito interessante acompanhar o que vai acontecer. Porque se implantar isso realmente, se acabar com os paraísos fiscais, vai ser a primeira vez que se conseguiu criar uma medida realmente de alcance mundial. Eu estou muito curioso para ver como que isso vai acabar. Mas é uma iniciativa, é claro, super válida do governo americano, do presidente Joe Biden. Tomara que dê certo, mas que é difícil é. Mas, então, resumindo para você, o Brasil vai concordar, vários países vão concordar, mas alguns poucos países vão discordar. São os países que justamente se beneficiam hoje por sede de empresas que buscam paraísos fiscais. São países que são paraísos fiscais. Eu quero ver como que vai se conduzir a questão com esses países. Eu acho que não se consegue obrigar esses paraísos fiscais a abrirem mão. Então vai ser interessante.
Tá aí, portanto, vamos acompanhar. É uma discussão interessante. Pode ser agora que nessa reunião do G20, assim, a gente tenha uma noção melhor de como os países vão responder a essa iniciativa e se esse caldo engrossar, né? Vamos acompanhar para ver os resultados deste imposto para multinacionais, né? Incluindo o Brasil, que pode participar desse acordo. Sim, professor.
Você colocou muito bem, porque agora tem que passar pelo G20, né? Do qual o Brasil faz parte. Mas, justamente, os paraísos fiscais não fazem parte do G20. Então, nenhum deles. Porque o G20 reúne países relativamente grandes, né? Não são os países mais desenvolvidos, como no G7, mas são países importantes como o Brasil, o México e alguns outros. Mas não há nenhum paraíso fiscal. Mesmo a Irlanda não faz parte do G20. Ótimo que o G20 aprove, mas ainda vai faltar uma outra etapa, que é de conseguir o envolvimento dos paraísos fiscais. Eu acredito que vai ter que se oferecer algo para os paraísos fiscais. Eu acho que é perfeitamente cabível que seja dado algo em troca para que eles abram mão de continuarem sendo paraísos fiscais. Uhum. Entende? Por exemplo, uma parte desse imposto, uma parte maior desse imposto, poderia ir para os paraísos fiscais se desenvolverem. Porque, em geral, são países muito pobres, que vivem só disso. Eu acho que algum mecanismo tem que ser criado para compensar.
Vamos continuar acompanhando, mas a iniciativa é interessante, como avaliou o professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, da FEA-USP. Obrigada, professor.
Eu que agradeço a oportunidade, Roxane. Muito obrigado.